Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras. As nossas oficinas diárias das 18 horas, horário de Brasília. Eu agradeço aos que chegaram no horário para podermos trabalhar o tema que traz um dos notáveis professores e pensadores de filosofia e de economia da nossa época, que é o Amartya Sen. Amartya Sen é um pensador da Índia, radicado na Inglaterra e professor de Cambridge, professor em Harvard, também nos Estados Unidos, professor em Oxford e um conferencista em muitos lugares do mundo. Um homem que traz uma contribuição especial para a nossa época. O tema é, e se formos você? É uma pergunta que traz grande parte do trabalho que o Amartya Sen e muitos outros pensadores neste momento têm buscado aprofundar. E basicamente consiste na falência, no ultrapassar dessa identidade rochosa renascentista de um eu nuclear, que nos acompanha desde o nascimento, antes do nascimento, aquele eu que nas escolas, nos educandários, você vê desde muito cedo o menino falar, este carrinho é meu, ele tem apenas 4 anos, e já sabe o que o carrinho se diferencia dele, que tudo se diferencia de uma outra pessoa e a quem pertence a propriedade de determinada coisa. Isso só vai se aprofundar, só vai se esparramar vida fora, alcançando elementos que às vezes muito pouco têm a ver com isso, relacionados à propriedade, posse, como por exemplo a afetividade, o amor, a amizade e tantas outras coisas. Pois o Amartya Sen, há 15 anos, escreveu o trabalho. Os que chegaram no horário podem consultar o chat que está. Eu coloco pontualmente às 18 horas o tema, o livro e uma pequena citação da obra. Vocês têm ali embaixo o livro Identidade e Violência. É o livro que foi publicado há 15 anos. Vamos então imediatamente agora ao autor e em que isso nos auxilia nas nossas histórias inspiradoras, nas nossas oficinas diárias, tá bem? O Amartya, ele começa o livro contando uma situação muito peculiar que aconteceu com ele. Ele estava retornando à Inglaterra, naquela ocasião ele era um dos diretores do Trinity College, da faculdade, né, em Cambridge, lá na universidade, e ele estava retornando de viagem e o funcionário lá naquele belíssimo aeroporto de Londres, um dos maiores do mundo, o Heathrow. Então ele, quando foi passar pelo controle de imigração dos passaportes, ele apresentou os documentos dele para poder passar. E o atendente ficou examinando o passaporte dele e notou que ali havia um endereço, né, residência do diretor, Trinity College, Cambridge. E aí o atendente observou e viu que a fisionomia, a cor da pele, o modo de se expressar, o acento, a entonação, o sotaque, etc. Ele observou e achou que se tratava de alguém de outro lugar. Então ele perguntou para o Amartya se ele estava contente com a hospitalidade daquele diretor de Cambridge que o recebia cordialmente. E ele ficou muito surpreso com isso, porque afinal de contas, a pergunta do atendente era um paradoxo. Você está contente com você mesmo? Só que o atendente não sabia que o próprio Amartya era o diretor em Cambridge. E ele ficou pensativo e por demorar a responder, o atendente até criou algumas dificuldades para ele que depois se resolveram. Mas ele pensou, será que eu sou o meu amigo de fato? Será que eu sou agradecido a mim? Porque a pergunta que ele está fazendo o levou a pensar nisso. Então, ele, a partir daí, elaborou uma série de reflexões. Ele diz que sim, que ele acha que ele é amigo dele, sim, dele mesmo, conforme a pergunta que surgiu ali na alfândega. E até quando ele erra, ele diz que ele é muito rigoroso com ele mesmo. Mas, a partir daí, o Amartya constrói, entre outras coisas, essa belíssima obra, Identidade e Violência. Cada vez maior é o número de pessoas que neste momento entende que a identidade é plural, não é mais singular. Cada vez mais ela tem outras disposições. Cada vez é maior o número de pessoas que compreende que, por exemplo, no lugar em que ela habita, uma árvore que ali está, um lago que ali está, os pássaros que por ali voam, possuem tantos direitos, tantas obrigações, tantas disposições existenciais quanto a este ser humano que ali está. E muitas vezes, na relação do ser humano com a ave, com o lago, com a grama, com os arbustos, com o bosque que logo surge entre as colinas, muitas vezes se dilui quem é quem. Às vezes você, observando um conjunto de arbustos verdejantes que crescem em direção ao lago, você possui um carinho tão grande por aquilo que é preciso que alguém estale os dedos para que você acorde e considere que você é uma parte separada ou que você é outra coisa. Porque às vezes a impressão subjetiva é que é tudo uma coisa só. Eis a nova identidade, ou as novas identidades. Estamos deixando para trás aquela identidade forte, rochosa, na qual todas as luzes e pesos caíam sobre os ombros de uma única criatura e assumindo cada vez mais uma identidade pluralista. A questão é que muitos estão perdidos nessa transição, muitos parece que não vão conseguir fazer essa transição. E quando eu digo muitos, eu me refiro às vezes a pessoas muito próximas. Amigos, irmãos, maridos, esposas, filhos, pais, mães. Mas outros todos e muitos parece que vão caminhar, sim, para novos tempos mais amistosos com relação a isso. Vamos ao texto do Amartya sobre essas questões. Ele diz, quando nós deslocamos nossa atenção da noção de idêntico a si mesmo para de compartilhamento de uma identidade com outros, de um determinado grupo, a complexidade aumenta. De fato, muitas questões políticas e sociais contemporâneas giram em torno de alegações conflitantes de identidades, díspares, que envolvem grupos diferentes, uma vez que a concepção de identidade influencia de várias maneiras nossos pensamentos, nossas ações. O mundo é cada vez mais visto, ao menos implicitamente, como uma federação de religiões ou civilizações, ignorando assim todas as demais formas pelas quais as pessoas se veem a si mesmas. Subjacente a essa linha de pensamento está aquela antiga conjectura de que os povos do mundo podem ser classificados unicamente de acordo com algum sistema de divisão singular e abrangente. Bem, do que ele está falando? Olhe, aquelas pessoas que nesse momento, elas dizem, eu sou um cidadão assim, eu sou de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, eu sou desta posição. Muito bem. A pessoa que assim faz, ela não se dá conta que ela se exclui de uma série de coisas que ela muito provavelmente gostaria de pertencer, e ela assume paradoxos que logo em seguida ela não conseguirá resolver por ter se coisificado dentro de uma redução tão grande. Vamos ver nas palavras dele. Em nossas vidas normais, vemos-nos como os membros de uma variedade de grupos. Pertencemos a todos eles. A mesma pessoa pode ser, sem qualquer contradição, um cidadão norte-americano de origem caribenha, com antepassados africanos, cristão, liberal, mulher, vegetariano, corredor de longa distância, professor, romancista, feminista, heterossexual, defensor dos direitos dos gays e lésbicas, amante do teatro, ativista ambientalista, um entusiasta do tênis, jazzista e alguém totalmente convencido de que existem seres inteligentes no espaço cósmico, com os quais é de extrema urgência nos comunicarmos, de preferência em inglês. Cada uma dessas coletividades às quais essa pessoa pertence simultaneamente oferece-lhe uma identidade específica. Nenhuma delas pode ser considerada como a única identidade ou categoria singular na qual uma pessoa se encaixe. Em virtude de nossas inevitáveis identidades plurais, temos de decidir sobre a importância relativa das nossas diferentes associações e filiações em qualquer contexto específico. Fundamentais para a condução de uma vida humana, portanto, são as responsabilidades de escolha e de raciocínio. Observem, por favor, o que o Amartya Sen coloca quanto a isso. Quando uma pessoa, então, ele diz que a pessoa pode ser tudo isso que ele descreveu sem contradição. No entanto, basta que você enraize e você começará a ver inúmeras contradições. Este que é vegetariano, este que é romancista, que é feminista, logo encontrará, com relação, por exemplo, a um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, situações nas quais, por ele ter se colocado nestas situações, ele se verá fora às vezes. Então, como pai, às vezes ele discordará e ficará fora. Como professor, ele concordará e ficará mais perto. Como fica na situação existencial isso? Eu vou dar um exemplo bem concreto e os senhores verão a dificuldade que é a identidade, como ela se torna cada dia mais difícil. Dentro de um princípio rochoso e como ela se torna mais fluida à medida que nós vamos pluralizando. A responsabilidade aumenta, sem dúvida, mas é um dos princípios para assumirmos isso. Vamos supor que você é um guarda de trânsito e você é muito rigoroso. Já dei esse exemplo em algumas aulas minhas pelo país. Então, passa um motociclista em altíssima velocidade por você. Você imediatamente, mesmo vendo que ele dirige bem, pilota bem aquela moto, você sai no seu automóvel, sirene ligada, e o intercepta lá adiante. E você desce furioso, já com um bloco de anotações, para multar, para passar uma duríssima advertência. E quando você se aproxima e essa pessoa tira o capacete, quem é? É seu filho, dirigindo a motocicleta. Bem, você agora está num problema muito grande, na identidade de pai, de um lado, daquele garoto, você se sente aliviado que ele não se machucou e irritado porque ele estava em grande velocidade. Como pai, você quer mandá-lo para casa imediatamente, mas como guarda, você tem que multar, apreender a carteira dele e tomar talvez outras providências. Como será isso? Quando esse exemplo que eu estou dando a vocês, cada vez mais é muito provável que ele desapareça e cada vez mais a pluralidade das identidades se estabeleçam. Se isso é resolvido por pluralidade, então ali ao mesmo tempo tem um pai, tem um guarda e tem muitas outras coisas interagindo e opinando e procurando outros caminhos. Fica muito provavelmente mais leve, mas cada contexto dirá suas coisas. O Amartya Sen, ele prossegue dizendo, a imposição de uma identidade supostamente única é muitas vezes um componente crucial desta, ele botou entre aspas, arte marcial, que é a fomentação de confrontações sectárias. Bom, isso é bastante evidente, não é, pessoal? Ainda mais na nossa época. Uma pessoa diz que é de determinado partido e já aquele que diz que é do outro, antagônico, oposto, hostil, como vemos no nosso país, por exemplo, nossa, muitas vezes isso já é o fim da conversação e o começo das hostilidades abertas, uma pena. Mas é o que ele está dizendo. Ele fala, lamentavelmente, muitos esforços bem intencionados de pôr fim a tal violência também sofrem do que se percebe como ausência de escolha das nossas identidades. E isso pode prejudicar seriamente nossa capacidade para derrotar a violência. Para Amartya Sen, a violência é a maneira como essas identidades rochosas ainda são mantidas. Né? Então, e lembrem, isso não é apenas uma questão macro, é uma questão íntima também em muitos casos. Há pessoas que elas parecem que brigam elas contra o mundo inteiro. Quem está ao redor, seja familiar, seja amigo, seja quem for, se não concordar com o princípio de identidade forte, essa pessoa começa a afastar, hostilizar. E para Amartya Sen, o caminho de hostilização é um caminho violento. Ele fala, nossa humanidade compartilhada é selvagemente desafiada quanto às múltiplas divisões no mundo que são unificadas em um sistema de classificação supostamente dominante em termos de religião, comunidade, cultura, nação, civilização. O mundo visto apenas como algo dividido é muito mais desagregador do que o universo plural e as diversas categorias que formam o mundo em que vivemos. A esperança de harmonia no mundo contemporâneo reside, em grande parte, em um entendimento mais claro dessas pluralidades da identidade humana e no reconhecimento de que elas se interconectam e atuam contra a nítida separação ao longo de uma única linha solidificada e impenetrável de divisão. Vejam, e aqui há muitos problemas. Por vezes, algumas pessoas fazem divisões e colocam, bom, então, já que está havendo desentendimento, esses que são de tal situação ficam aqui, aqueles que são de tal situação ficam lá, achando que ao dividir assim as coisas ficarão bem. Para Amartya Sen, é mais interessante fazermos a pluralidade dessa construção do que a separação, que pode aprofundar muito mais os problemas, que já são tão grandes. Ou seja, páginas e páginas depois, ele diz, Oscar Wilde fez uma afirmação enigmática. Dois pontos. A maioria das pessoas são outras pessoas. Vou repetir. A maioria das pessoas são outras pessoas. Aí o Amartya diz que isso aqui pode ser uma daquelas charadas típicas do Oscar Wilde quando ele escrevia, mas não se trata disso. Vejam quando ele vai explicar isso que ele acaba de nos dizer. Vamos retomar Oscar Wilde na citação que o Amartya faz dele. Então, abre aspas, seus pensamentos são as opiniões de outras pessoas, suas vidas, uma imitação, suas paixões, uma citação, fecha aspas. E o Amartya Sen vai explicar o que isso quer dizer. Então ele diz assim: somos de fato influenciados em espantosa medida pelas pessoas com as quais nos identificamos. Ódios sectários ativamente fomentados podem espalhar-se com rapidez, como vimos recentemente no Kosovo, na Bósnia, em Ruanda, no Timor, em Israel, na Palestina, no Sudão e em muitos outros lugares do mundo. Com um incentivo adequado, um sentimento reforçado de identidade com um grupo de pessoas pode ser transformado em poderosa arma de brutalizar um outro grupo. E, com efeito, muitos dos conflitos e da barbárie do mundo são sustentados pela ilusão de uma identidade única e sem alternativa. A arte de fabricar o ódio assume a forma de uma invocação do poder mágico de uma identidade supostamente predominante que afoga outras filiações em uma forma convenientemente belicosa. Pode também subjugar qualquer simpatia humana, bondade natural que possamos normalmente ter. Ele diz que o resultado disso vai desde a violência doméstica dentro de casa até terrorismo em escala global. Pode assumir algo imenso. Ele fala: os efeitos aterradores deste apequenamento das pessoas constituem todo o trabalho do livro. Todas as páginas que ele coloca aqui giram em torno disso. Conta as viagens que ele fez pelo mundo, como ele ficou triste com certas violências, e sobretudo violências que não se vestem de violência. Uma coisa é o marido espancar a esposa, uma violência aberta e inadmissível na nossa época, um crime bárbaro, hediondo na nossa época. Mas ele diz que há violências que não aparecem. São violências que são camufladas. Vamos a alguns exemplos dela. Langston Hughes, o escritor afro-americano, escreve Amartya Sen, descreve em sua autobiografia de 1940, O Grande Mar, a animação que tomou conta dele ao deixar Nova York para trás, rumo à África. Jogou os livros norte-americanos que tinha no mar. Foi como arrancar 1 milhão de tijolos do meu coração, fecha aspas. Ele estava a caminho de sua África, terra natal do povo negro. Citação literal do Hughes, aqui que Amartya reproduz. Logo, prossegue o Amartya, ele iria conhecer a coisa, citação literal de novo, a coisa real, a ser tocada e vista, não simplesmente lida num livro. Amartya Sen explica: um sentimento de identidade pode ser uma fonte não só de orgulho e alegria, mas também de força e segurança. Não surpreende que a ideia de identidade seja tão amplamente admirada, desde a recomendação popular de amar o próximo até as altas teorias do capital social e da autodefinição comunitária. E, no entanto, a identidade também pode matar, e matar com desembaraço. Vejam, alguns dizem: puxa, que bonito, que inspirador. Langston Hughes jogou fora os livros da cultura branca e disse: eu vou me embora daqui, isso destrói, polui, etc. Eu vou voltar para a África, que é pura, os rios, os lagos, os animais, o céu estrelado. Só que vejam, ao fazer isso, também é uma forma de violência. Forma de violência não é só com quem explora ou com quem é explorado, mas de muitas outras matizes. E por vezes, ao dizer eu não me identifico com tal coisa, eu sou outra coisa e fim disso e acabou, e colocando uma barreira no meio, mesmo com coisas que detestamos e que não gostamos e que nos fazem mal, não estaríamos então nós de novo fazendo um novo núcleo de identidade? Pluralidade não é. Estamos convivendo juntos, no mesmo planeta com todas as culturas. A cultura africana tem coisas boas, coisas que não são boas para determinadas criaturas, e a cultura norte-americana tem coisas boas e coisas que não são boas para essa mesma determinada criatura. Procurar, de certa forma, um arranjo em tudo isso, uma forma de viver, seria talvez caminhar para uma nova pluralidade. Não é tarefa simples. Para muitos de nós é uma engenharia tão difícil, dependendo do contexto que vivemos, que às vezes fica inviável. Mas ninguém está dizendo que isso é fácil, ninguém está dizendo que o novo mundo e o novo tempo estão logo ali. Precisamos trabalhar, e trabalhar significa ética, caráter, moral, sensibilidade, alteridade, sabendo que tropeçaremos muitas vezes, erraremos muitas vezes, é assim mesmo, é assim mesmo. É o nosso caminho hoje, é o que é a nossa busca existencial de muitos para um mundo melhor. Ele fala que existe uma ilusão dessa identidade rochosa e singular que cada vez mais se torna uma afronta, se torna cada vez mais caricatural. Em muitos lugares ela já é perceptível a olho nu, sem qualquer maior procura e dimensão. E que cada vez mais isso aí se tornará provavelmente evidente. Vejam como ele coloca essa situação nas palavras dele. Muitas páginas adiante, o autor diz: os alicerces da degradação incluem não só deformações descritivas, como também a ilusão de uma identidade singular que outros devem imputar à pessoa que será aviltada. Abre aspas. Antes existia um eu dentro de mim. Fecha aspas. Disse o ator inglês Peter Sellers na famosa entrevista. E o Peter Sellers termina dizendo: mas tratei de removê-lo cirurgicamente de mim. Fecha aspas. O Amartya prossegue nos dizendo: essa remoção é um desafio considerável, mas não menos radical. É a implantação cirúrgica de um eu real por outros que estão resolvidos a nos tornar diferentes do que pensamos ser. A imputação organizada pode preparar o terreno para a perseguição e o sepultamento. Ou seja, a Marte nos chama a atenção para o cuidado de não trocarmos seis por meia dúzia, basicamente. Por vezes uma pessoa diz: bom, eu era de esquerda, agora eu recuso tudo isso, eu vou me tornar de direita. Ou eu era de direita, agora eu recuso, vou me tornar de esquerda. Ao fazer isso, ela acha que está resolvendo um elemento de identidade, adotando uma identidade certa. Mas o problema não é uma identidade certa ou errada. O problema é uma identidade que isola outras identidades possíveis dentro da própria pessoa, anula nela o pluralismo, gerando outras formas de radicalismo. Radicalismo, seja ele de direita ou de esquerda, é um radicalismo que vai causar dentro da pessoa esses elementos para os quais o Amartya e muitos outros autores têm chamado atenção. À medida que fazemos a pluralidade, o que que acontece? Finalmente nós entenderemos palavras, por exemplo, do Evangelho, sabe, de quem é o meu próximo. Esse que está comigo, esse com quem convivemos. E assim eu sou o próximo dele, sou meu próprio próximo. Vamos a um exemplo bem concreto, está bem? Você tem um filho, uma filha, e você ama muito esse filho, essa filha. Então você, passando por uma pequena loja, você vê um caderno muito bonito que ele e ela queriam muito. Você compra, você nem está podendo ultimamente, mas você fez um pequeno sacrifício. Quando você dá isso a ele, a ela, a felicidade que ele tem já é partilhada com você. Não existe mais eu aqui, ele lá. A felicidade nos uniu, o amor nos uniu. Somos todos juntos. Estamos caminhando juntos. Se seu filho disser, papai, eu vou lhe pagar esse caderno, você diz, meu filho, você já me pagou tantas vezes. A hora que você sorriu, a hora que você abriu e começou já a escrever com felicidade, você me pagou muito mais do que o sacrifício que foi feito. Mas tudo isso é colocado já dentro de um novo princípio no qual a partilha uniu, a partilha aprofundou. O mundo melhorou, o mundo se expandiu. Não é mais você aqui, seu filho lá do outro lado do muro e um monte de protocolos no meio do caminho. Amartya Sen e muitos outros autores têm trabalhado exaustivamente para que esse mundo novo, no qual finalmente possamos viver alma, coração, espiritualidade, Deus, transcendência, humanidade, possa ocorrer. Não é um caminho, não tem sido fácil esse caminho. Convido vocês a lerem na íntegra essa obra, Identidade e Violência, de Amartya Sen, uma obra muito inspiradora, muito bonita para os nossos dias. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, domingo, 14 de junho. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colocar considerações, reflexões breves sobre o que vimos hoje aqui, possam fazê-lo.